Mas qual que é o tema? Ah, tá. Qual o limite da...
Caralho, mano.
Não é, porque cara,
puro preparo.
Tiago, uma coisa é eu ler a sinopse, a outra é eu ter um título pro tema, entendeu?
Caralho, mas tá escrito.
Então, é o nome do arquivo, pô. É lá em cima que tá.
Aí é difícil. Olhar pra cima é difícil mesmo.
Esse monitor é muito grande.
Você tinha que deixar aqui, não sinopse negrito, sublinhado, título 2.
Desculpa, senhor, eu farei melhor na próxima.
Tá, acho bom.
Sabe o que é melhor? A edição desse podcast vai ficar na minha mão. Então todo mundo vai saber o ditador que o Leandro é, mano.
E já estamos gravando, inclusive, né? Houston, we have a problem.
E aí, eu sou o Leandro e você já está errado e querer estar certo.
E aí, eu sou o Tiguá e não leve para o pessoal.
E aí, eu sou o Thiago e o meu maior crítico é o Leandro.
Eu não entendi.
Entenda como você quiser, cara.
Ai, tá, ficou ambíguo esse bagulho. Eu não entendi, eu crítico, eu sou... Não entendi, me bugou.
Aí, ó. Você é um grande crítico, Leandro, entenda isso, cara. É isso que você tem que entender.
Então, lado bom ou lado ruim, não entendi, é cara. Aí. Bom, estamos aqui para mais um podcast, depois de um hiato aí de algumas semanas. Estávamos repensando o formato do podcast. Hoje estamos aqui resumidamente. O time curtinho, só eu, o Thiago e o Thay. E vamos falar. Hoje o teminha é qual o limite da crítica de joguinhos. Acho que eu pelo menos aprendi depois que criei o canal e depois que eu comecei a fazer esse tipo de análise. Então minha cabeça era uma. Depois que eu comecei a fazer essas reviews, essas análises, minha cabeça é outra hoje. Acho que eu consigo ver melhor as coisas. E a gente vai discutir qual o limite disso, né? Até a gente pode ir, ou até a gente pode ser influenciado, ou influenciar alguém. Lembrando que nossas redes estão na descrição, então você pode seguir eu, o Thiago, o Thay e o Bob, sou eu, o Haroldo também no Twitter, se você quiser. O nosso canal no YouTube, youtube.com/oldplayersneverdie. E o nosso e-mail, oldplayersneverdie@gmail.com. Se quiser mandar alguma sugestão, algum comentário sobre algum episódio, crítica, quiser criticar o Thay agora, fica livre.
Se quiser falar mal do Thay, a gente autoriza.
O e-mail não tem limite de caractere, gente. Você pode falar mal do Thay agora o quanto você quiser, tá bom? Bom, vamos ler um e-mailzinho aqui. Deixa eu pegar aqui o e-mail do Chicão. Mais um e-mail do Chicão.
Ó, grande Chicão.
Um pedido de desculpas e vários elogios. Chicão, não precisa pedir desculpa, cara.
Desculpa não, cara.
Isso até agora. Tá se soltando já. Vou começar esse e-mail com um puta que pariu, que vídeo massa pra caralho. O especial dos Ronald tá foda demais. Quem não viu, vá ver. Parabéns pelo vídeo. Gostei do talk do Thiago com o pessoal da Acton Studios. Notei que os desenvolvedores que ele falou são nordestinos. Sou da Paraíba e me identifiquei muito. Curti o que eles falaram sobre qualificar jogos por quantidade de horas. Também acho um fardo absurdo esse conceito. Também gostei do ponto de vista sobre arte e cartoon. É complicado você trabalhar com games, porque no geral as pessoas ficam bitoladas com estratégias de negócios, fazendo jogos vazios e pensando na grana. Eu tô nessa estrada há 2 anos, seguindo com um projeto de escopo grande, mas para não ficar sem grana, iniciei um projeto bem menor, porém sempre tendo uma visão narrativa das coisas. Galera, por favor, desculpe se me empolguei no outro e-mail, um abraço e que seus deuses os protejam.
A única coisa que eu ia apontar, cara, é que realmente aí o que o Chicão tá falando é foda quando a galera fica fazendo jogos vazios, pensando só na grana mesmo e pensando... Ah, não, eu quero lançar um projeto e eu quero dinheiro e foda-se o resto.
Defina jogos vazios.
Não, então, eu não sei o que ele quer dizer exatamente com jogos vazios, mas existe aqueles joguinhos que a galera faz, aquele asset flip, que é justamente você pegar a asset que está disponível na loja da Unreal, na loja da Unity e tudo mais, e fazer um jogo qualquer. Fazer um jogo qualquer, muitas vezes, quando é jogo para celular, nem som tem e tudo mais, sabe? É só para fazer o cara ver ad e eles ganharem uma graninha. Eu entendo isso que ele está falando, mas eu acho que um ponto que é muito importante, principalmente para o desenvolvedor que está começando a lembrar, é o lance do tipo assim, aqui no Brasil a gente tem a cultura de viver o jogo que a gente tá fazendo. E o problema disso é que justamente você não tem como sustentar uma empresa vivendo só o jogo que você tá fazendo. Você tem que pensar pra onde você vai, como que você vai levar aquilo pra frente. Teve várias pessoas que eu já conversei no Talk que citaram isso, e é o que eu falo do lance da maturidade. Quando a gente pega e tá fazendo um joguinho em casa, a gente tá nessa, não, isso aqui é o que eu quero fazer e tal, e pode dar muito certo, que nem o cara do Stardew Valley, o cara comeu um pão que o diabo amassou, mas o cara lançou um puta jogo aí, se fez, e legal. Mas pra um Stardew Valley, quantos nadaram e morreram na praia e não tem como trampar com isso, entendeu? Então eu acho que é legal, eu acho que faz sentido o que o Chicão falou, mas tem que ter essa atenção do tipo, gente, vocês têm que sobreviver, cara, vocês têm que ganhar dinheiro também, tem que ser um negócio. E até eu acho que a gente vai discutir isso no tema de hoje.
Tem coisa que eu quero comentar que faz parte disso, mas se quiser já puxar a sardinha, já pode então iniciar o nosso tema aí.
Então, cara, porque na real a gente tava pensando, até vou falar um pouco sobre esse lance que a gente tá reestruturando. A gente não brigou com o Haroldo nem com o Bobson, tá, gente? Eu só não tô aqui porque a gente tá tentando lançar o podcast. Antigamente a gente gravava, demorava às vezes 20 dias pro próximo episódio ao ar e ficava muito defasado. Então a gente teve que mudar algumas coisas, principalmente questão de horário de gravação. O Haroldo era pra estar aqui por algum motivo, teve algum imprevisto, não conseguiu. E o Bobson não dava pra ele, por isso que ele não gravou. Mas eles ainda vão voltar em outros episódios, tá?
A grande verdade é que o Leandro deve ter mandado uma cartinha lá, uma DM pros dois e falou, ó, infelizmente...
É, vocês estão na geladeira,
vocês, eu tô ligado. Mais requerida, então...
Passa no RH.
Só falar uma coisa, passa tá sendo nova direção até agora, não sou mais eu.
Por favor, passem no RH.
Eu acabei, entendeu? Pessoal, mudou a direção e as coisas estão acontecendo, então não é o Leandro, hein? Só vou deixar aí. Só vou deixar aí no ar, entendeu? Não é o Leandro.
É foda. Mas então, e aí a gente começou a pensar em temas diferentes e coisas que a gente podia agregar e realmente, tipo, trazer uma discussão melhor pro podcast. Então eu tava pensando outro dia e eu e o Leandro, a gente fala sobre isso direto e a gente joga muita coisa. E muita coisa a gente tem a plena noção de que não foi feito pra gente, cara, que a gente não enquadra, não adianta. É, sou eu e o Leandro pra fazer a análise do canal, o Bobson, o Thay e o Haroldo estão junto com a gente no podcast, mas a análise no canal sou eu e o Leandro, e a gente tem que dar um jeito ali, cara. Por mais que a gente não goste de tudo, que a gente não tenha tanto a ver com aquele tema, a gente vai pegar pra jogar e pra analisar, e vai tentar analisar isso da melhor forma possível. Só que o que acontece? Aí a gente fica pensando, tipo, que é algo que até você tem muita discussão na internet, se você pode criticar algo que você não se identifica com aquilo. Você pode, pô, você tá jogando um jogo que claramente não foi feito pra você. Sei lá, o Leandro vai criticar o jogo da... Sei lá, cara, Minecraft, que eu sei que é um jogo que ele não gosta tanto. A crítica dele é válida ainda? Ou tipo, não, se ele não gosta, então a crítica dele não vale. Como que a gente pensa sobre isso? Eu acho que a ideia aqui é discutir esse tipo de coisa, entendeu? Pô, hoje em dia a gente tem a mania de tudo tem que ser feito pra todo mundo. Será? Será que tem que ser feito pra todo mundo? Será que às vezes você não se enquadrar naquilo não é bom? Mas aí passa por isso, pela relevância da nossa crítica, se existe algo que é tão ruim, que não dá pra piorar, sabe? Que não podia ser pior, ou que serve pra alguém de qualquer forma. Ou assim, tudo tem um lado bom. Então a ideia aqui é a gente falar sobre esse tipo de coisa, explicar um pouquinho, conversar sobre produção de conteúdo. Eu e o Thay, até a gente bateu um papo uns dias atrás aí no nosso canal da Twitch, twitch.tv/roleplayerslive, e a gente tava batendo um papo, conversando com o Ivo, que tava batendo um papo com a gente, justamente sobre esse lance de produzir conteúdo, de vídeo pro canal. E eu acabei pensando nisso porque eu joguei o Marvel's Avengers, a minha análise tá no canal e tudo mais. No geral, várias pessoas acabaram concordando com o que eu falei. Eu vejo análises que escracharam o jogo como se ele não tivesse valor nenhum, que eu acho que também já não é correto. E a gente teve um cara que veio comentar e ele falou, ó, cara, pra mim foi justamente o oposto. Eu até perguntei pra ele que eu queria saber como que ele se sentiu, mas ele acabou não respondendo. Até se ele estiver escutando o podcast por acaso, eu queria mesmo que você fosse lá e respondesse, porque eu quero entender. E eu joguei também o Peaky Blinders, aquele Mastermind, e eu achei um jogo horroroso, cara. Não consegui falar nada de bom. E é algo que a gente já tá acostumado a ver, como que acontece. Então eu queria ver, queria conversar aí, chamar vocês pro papo, e queria saber, tipo, o quanto vocês levam em consideração análise e crítica quando vocês vão pegar um jogo, quando vocês... Não quando vocês vão receber, assim, mas quando vocês vão... Ah, não, vou gastar um dinheiro e comprar esse jogo. Isso é relevante pra vocês? Como que funciona?
Eu não vejo nada pra eu poder comprar alguma coisa, entendeu? É, trazendo de novo pra questão do conteúdo e tal, do que a gente fala, que joga diferente, eu aprendi a abrir a minha mente pra experimentar coisas novas. Tanto que no vídeo que a gente soltou agora dos jogados do mês de setembro, eu joguei dois joguinhos que são diferentes pra mim. É, eu cito outros dois, são roguelikes. Eu não sou fã de roguelike. Eu jogo tô no canal já há 4 anos, eu acho. Eu joguei bastante roguelike, mas não é um estilo de jogo que eu, nossa, saiu um roguelike, tô comprando, não.
Até porque 70% dos jogos que saem hoje são roguelike, né,
velho? Isso mesmo. Então, tem aquele roguelike que ele insere uma coisa diferente. Então, esse Atomic Crops, que é o novo jogo da Raw Fury, ele tem o roguelike, mas tem aquela parada de simulador de fazendinha. Então tem um bagulho de relacionamento, né? Você tem que casar e tal. Então ele pega o roguelike como núcleo da parada e vai inserindo outras coisas pra melhorar, entendeu? Então tem uma diferença. O Ring of Pain, que é um jogo de carta. Só que ele não é um card game. Você, as cartas que você tem ali, né? Ele faz tipo um anel, né? Um anel giratório de cartas. E ali você vê o que você vai fazer. Você vai atacar o monstro que aparece, você vai defender, você vai pular aquela carta. Aí você pega o equipamento, você não constrói o seu deck. Você melhora o seu personagem. É um roguelike. Porque se você morre, você volta do começo. E aí o anel de carta que representa uma masmorra, ele muda. E é um tipo de jogo que eu não tô acostumado a jogar. Aí joguei aquele que é When the Past Was Around.
Pode crer.
Que é um jogo point and click, que tem que desvendar os quebra-cabeças.
Ele lembra o Florence, né?
É, ele é bem parecido com o Florence. Mas é um jogo que eu não vou lá comprar pra jogar, entendeu? Mas quando mandam pra gente, eu me desafio em jogar. Agora, até que ponto eu vou criticar, onde a minha crítica é válida, aí eu já não sei se eu vou explicar direito. Porque a partir do momento que eu joguei, eu entendo o jogo, eu sei como ele funciona, ele tem que me prender. Entendeu? O Florence me prendeu, esse When the Past Was Around me prendeu também, porque é um jogo relaxante, é um jogo curto. Acho que ele acaba aprendendo porque ele é curto. Se ele fosse extenso demais, talvez ele me faria, que nem The Last of Us 2. Ele é uma puta da produção, né? Todo mundo que joga o bagulho fala, nossa, que jogo incrível, com a obra-prima, mas, cara, ele é um jogo que começou a me perder de tão extenso que ele é. Ele é muito grande, ele dá muitas voltas, sabe? Na mesma coisa. Então você vai,
ele começa a pensar uma hora, né, cara? Porque ele é exaustivo, né?
Não, se
aquele trecho final ali, ele é todo muito cansativo.
É, o tema dele, por cansar a gente, tudo bem, eu entendo. Ele quer que a gente sinta o que os personagens estão sentindo. Isso aí eu entendi. O problema é você que todo encontro, nossa, é um evento, sabe? Então você tem que matar 10 pessoas, depois matar mais 15, aí acabou aquele trecho. Aí você tem 10 minutos de caminhada, aí tem mais 25 negros pra te matar, e é uma demora, porque, né? Não é um jogo fácil de você matar os inimigos. Você tem, que estar traçando uma estratégia. Então, pra mim, não é uma análise, uma crítica que vai me fazer comprar alguma coisa. É o tipo do jogo. Eu tenho o meu tipo de jogo que eu gosto. Eu vou lá e eu sei que, pô, sai um jogo X. Ou talvez eu compre esse jogo. Aí eu vou lá e pelo gênero. Eu não vou atrás de um jogo de um gênero que eu já não tô acostumado a jogar. Entendeu? Ou que eu seja acostumado a jogar, mas é mais pelo canal. Essa parte de ver uma análise, nossa, sei lá, sai um, que nem aquele The Message da Devolver.
Sim,
que
é um
menino lá. Todo mundo falou bem naquele jogo. Todo mundo. Ele é Metroidvania, certo? Mas eu olhei pro jogo, eu não joguei até hoje.
Não te pegou, né? E é muito bom, cara.
Todo mundo fala e eu vejo assim e tal, mas eu olho pro bagulho e eu sei que é o Metroidvania, eu sei qual é a mecânica do jogo e tal, e não me pegou. Aí tu vai pro Dandara, que também é o Metroidvania, só que aí a mecânica do Dandara me pegou, entendeu?
Sim.
O jeito que ela se move e tal. O Carrion, ele tem elementos de meio, não é o Metroidvania, mas ele tem elementos de Metroidvania. E eu, porra, tu fica curioso pra saber como é que o bicho, como é que é seu monstro. Então, Celeste, é um jogo lindo. Todo mundo fala bem de Celeste. Eu não jogo Celeste.
Caraca, mano. É engraçado, né?
É, cara, mas eu consigo entender o quão bom é um jogo. Eu consigo, sim. Eu tenho esse entendimento. Mas eu falo, pô, não, eu não vou conseguir. Não é nem questão de ser perda de tempo. Eu não sei se é grosseiro falar isso. Mas é um jogo que eu vou pegar, sabe? Eu vou morrer, porque eu não vou ter as manhas de jogar parado e Aí eu vou acabar.
Você meio que sente que não é pra você, assim, mais ou menos.
Isso, aí eu vou criticar o jogo, pô, bom jogo merda. Não, eu não tô acostumado a jogar aquilo. Exato. É que nem o Sekiro. Em nenhum momento. Olha, eu falei Sekiro de novo. Em nenhum momento.
Já, ó, checklist. É. The Last of Us, Sekiro. Vamos lá.
Ele em nenhum momento. Em nenhum momento eu virei e falei, cara, que Sekiro é uma merda. Não, nenhum momento. Porque, primeiro, eu tava jogando um jogo que eu não tô acostumado a jogar. Já começa por aí. Segundo, eu entendia que o jogo tava me falando que era pra eu melhorar. Então tinha como eu passar pelo desafio. Sem ter que grindar, né, como vocês falam aí, o personagem pra eu matar o bicho. Não, é eu. Eu tinha que melhorar. Eu tinha que saber as mães, entendeu? É que aí que o Thiago jogou o Marvel's Avengers. O jogo já pode ser criticado porque tem um monte de coisa errada. O Anthem tinha um monte de coisa errada.
Sim.
Days Gone, quando saiu, tinha muita coisa errada. O The Division. Então, tem jogo que você joga, você gosta... Tem o problema e você critica o problema. Agora, eu não posso criticar um jogo que eu sei que sou eu o problema, sabe?
Sim.
Então tem essa. Então eu vou mais pra comprar um jogo pelo gênero. Eu vejo muito o gameplay dele, vejo, né, vídeos e tal, tento ler. O jogo já saiu análise, vou atrás, só leio a análise, assim, pra entender como é que é o jogo. Não que o cara vai dar 10 e eu vou, né? Nossa,
sim,
não vai
esse
jogo, não. Esse jogo é pra mim e eu vou poder me divertir com aquilo. Acho que eu parto desse princípio.
Entendi. E você, Taiki, eu tô ligado que você é gado pra cacete de Forza, tem uns bagulho que te pega na hora, mas assim, não, e você?
Pra mim, né, eu vou ver o jogo, o anúncio e tal, se eu achar maneiro, achei maneiro e tal, e fica, deixa ele na minha mente, né, e aí assim, eu espero ele sair, ou conforme eles vêm, né, chegando perto, vão saindo as análises e tal, e aí eu vejo. Se eles estão falando muito bem, eu não vou ver, quando o jogo sair, eu pego e vejo por mim mesmo. Se eles estão falando muito mal, aí eu vou olhar um vídeo ou outro, que não tem spoiler, pra ver por que que eles falam mal, entendeu? Por exemplo, o Tsushima. Tsushima é um ótimo exemplo disso, cara. Logo quando anunciou, eu falei, caraca, maneiro, samurai, combate parece legal, entendeu? Toda a ambientação, jogo lindo pra caramba, tem uma história que parece muito divertida. O jogo foi saindo, né? Foram chegando os reviews, a galera falou, o jogo não é tão legal.
É, porra.
O jogo tem problema, jogo é repetitivo, não sei o quê. Aí eu falei, putz, e agora, né? Porque, assim, né, uma coisa, é como diz o ditado, né? O inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros, né?
Justo.
Então, aí eu falei, tá, vamos ver por que que estão falando mal do jogo. Aí a galera falando, é muito repetitivo. A história não tem muito peso. Cansei de jogar, um Far Cry com um samurai. Aí eu fiquei, putz, tá, e agora, né? Isso depois de ver vários...
Só um adendo. Pra quem acha que não tem peso, claramente não fez a parte da Yuriko, né?
Isso.
A parte da Yuriko.
Não jogou.
Cara, o bagulho é repetitivo. Cara, tipo, se a parada é uma delícia, tipo, ser repetitivo não é um problema.
É ótimo isso. Hack and Slash não é isso, cara?
Demorou, tá, foi mal, pode continuar isso.
Né? Aí eu fiquei, putz, cara. Aí assim, isso sempre vendo vários pontos de vista diferentes. Porque você não vai achar uma pessoa com exatamente os mesmos gostos que você, entendeu? Então é muito impossível isso. Então você vai ver o ponto de vista de um cara, vai ver o ponto de vista de outro. Mas no final mesmo, o que me fez comprar ou não o jogo foram justamente meus amigos, cara. Eu cheguei no grupo que a gente tem aqui, cheguei, Leandro, Thiago, vocês que já compraram. Leandro já tinha feito pré-order já, então falei, o que é que vocês estão achando? Eles falaram, espera a gente jogar e a gente fala. Eles jogaram, falaram que gostaram, aí eu peguei. Então, e não me arrependi, cara. O jogo é incrível, já entendi.
Você jogou pra cacete, inclusive, né, velho?
Exato. Praticamente platinei o jogo.
Não, é foda. Eu fico pensando assim, cara, porque, que nem a gente falou aqui de, dou uma olhada em críticas e tal, mas eu fico interessado em saber, pô, que críticas são essas? Tipo, vocês vão atrás de críticas, tipo, grandes portais, assim, sei lá, IGN, GameSpot e tal? Ou não? Tem alguns caras referência que vocês falam assim, cara, esse cara aqui, porque, por exemplo, do meu ponto de vista, já adiantando o meu, né? Existem alguns influenciadores que eu sei que o meu gosto bate com o do cara, entendeu? Então, o Leandro fica bravo, né, que eu falo, mas sim, eu gosto do pessoal da jogabilidade, eu gosto do pessoal do Overloader, entendeu? São pessoas que eu sei que casa comigo, mas, por exemplo, um jogo que o Sushi indicar, eu já não consigo, já dou meio com um passo atrás, por quê? Porque eu sei que o meu gosto não bate com o gosto do cara. entendeu? Enquanto um jogo que o André indica, normalmente o meu gosto com o do André casa, entendeu? O meu gosto com o Teixeira do Overloader também casa. Então, é esse o ponto, tipo, vocês pegam um negócio mais global, assim, tipo, ah não, grandes portais e coisas desse tipo, ou tipo, quando vocês vão pegar, vocês procuram um cara em específico?
Eu, Leandro, não vou ler uma análise ou ver um vídeo pra me influenciar pra comprar. Ah, não, eu vou ver isso aqui, se o cara falou bem, eu vou comprar. Não. Eu leio ou vejo pra entender o jogo. A leitura que eu quero ter do jogo é ali do cara me falando. Eu vejo, tô vendo o vídeo, tô vendo como é que funciona o jogo, o cara vai falar, né, vai explicar e tal, vai trazer os prós e os contras, e mesmo assim, as contras que o cara traz, pra mim é bom, não sei. Aquele Death Stranding. Caraca, eu tinha feito a pré-venda do jogo 2 meses antes de sair. Aí começou a sair as análises, pô, o jogo é isso, o jogo é aquilo, o jogo é aquilo. Sabe, os caras metendo pau no jogo. E quando o jogo chegou aqui pra mim, instalei, comecei a jogar... Acho que eu fechei o jogo em 4 ou 5 dias. É isso.
Caraca.
Cara, eu adorei o bagulho. Eu entrei no jogo, gostei, sabe? Eu entendi qual era a mensagem do jogo. Eu quis fazer tudo, eu quis entender, eu quis conversar com todos os personagens. Sabe, é o Kojima, já tô acostumado com a loucura do Kojima, cara. Não é pela viagem do cara, entendeu? Então eu não consigo mais ser influenciado pra me decidir, sabe? Então eu só vejo uma análise ou leio algum texto. E tipo, de vários, não vou só no IGN, tô pagando. Uhum. Eu vou no IGN, assim, não vou só no Enemy. Eu vou em sites menores, lá de fora, principalmente.
Entendi.
Pra tentar entender o jogo.
Não, mas eu fico pensando assim, porque o meu ponto, na verdade, que pelo menos assim, talvez não seja isso, mas eu fico curioso, é porque, por exemplo, o Mark Brown. O Mark Brown é um cara que a gente paga um pau foda. O cara faz vídeos ensaios e tal. Mas assim, eu sigo o cara no Twitter. Eu acredito que você também siga, né? Não sei. Uhum. Mas assim, se ele fala, cara, esse jogo é foda, mano, eu vou olhar, entendeu? Tipo, é o tipo de coisa assim, pô...
Ele não, só não deu... ir olhar é uma coisa.
É esse
não,
o lance que eu tô...
olhar, aí é outros 500. Porque o cara que colocou The Last of Us. Eu também, eu sou um cara que eu sou... fã do Mark Brown, o que o cara faz, paga um pau pro cara, e hoje eu me inspiro 100% nesse cara. Eu me inspiro mesmo nesse cara. Só que ele começou, ele não fez análise ele não faz análise, né? Ele faz só ensaio. Ele pega mecânica e tal. Só que no Patreon ou no Medium ele faz os textos lá. Então, quem tem o Patreon ou segue no Medium, leu o que ele faz. E ele fez um texto sobre The Last of Us. Eu não concordei com o cara. Mas aí ali era o gosto do Mark Brown contra o gosto do Leandro. Entendeu? Agora, quando ele traz um ensaio de um jogo,
Baba is You, isso.
Eu nunca tinha visto falar desse jogo. Quando eu vi o vídeo do cara, eu falei, caraca, vou jogar esse bagulho hoje, entendeu? Porque é interessante, porque ele tá explicando como é que o jogo funciona. É uma coisa, vai, no Twitter, o cara fala, pô, tô jogando... É que antes do Twitter, até ele põe no Patreon, né? Pra quem ajuda aí lá. Então ele faz uma lista de... É playlist que ele chama. Então ele faz um textinho do que ele tá jogando. E muitos jogos ele também não conheço, tal. E conforme ele vai falando, dá vontade de pegar pra jogar, entendeu? Porque você não conhece o jogo, é que nem a gente, quando a gente faz vídeo. A gente traz muito jogo que a internet não aborda. Sim. Os outros maiores não falam de certos jogos. Os jogados é isso, a gente traz muito jogo que nem tá completo ainda, né? Às vezes é demo, às vezes é um World X que a gente pega. E a galera já fica, nossa, jogo legal e tal, vou botar no wishlist. A gente ajudou a pessoa a conhecer um jogo e quando o jogo lançar ele vai ser avisado, né? Se fizer o wishlist. Antigamente a gente trazia aqueles jogos indies que ninguém conhece. Ali era pior ainda, porque era jogo que era só o trailer que tinha. Pode a gente desenterrava, a gente fazia um texto legal de cada jogo. Então tem isso, eu acho que do meu lado não existe a influência do cara me fazer comprar, mas eu acho mais é o que você falou, a influência de me fazer querer conhecer o jogo. É, esse pra mim funciona dessa forma, entendeu?
É, então, porque eu acho que o comprar, ele envolve, óbvio, uma decisão própria, assim, a não ser as pessoas mais impulsivas e tudo mais. Eu acho que realmente o caminho natural é de você chegar e falar assim, não, peraí, deixa eu ir ver isso com os meus olhos. Mas, por exemplo, o Leandro é um cara que me influenciou a rejogar o Mafia 3, porque depois de ver ele falando do Mafia 3, eu falei, mano, peraí, cara, eu joguei errado então, cara, eu joguei outro jogo. e eu quis ver, e agora provavelmente em algum momento eu quero jogar o Dishonored, porque que nem o Chicão falou, o vídeo ficou foda pra cacete, cara, e é uma temática que não me agrada, entendeu? É um jogo que no começo realmente eu não me cativou, não me pegou, mas eu vi gente falando que o começo dele realmente não faz um bom serviço com relação ao que o jogo é, e é da Arkane, que é um estúdio que eu adoro, então assim, é aquilo, pô. Foi o Leandro necessariamente que me influenciou a comprar? Não, entendeu? Mas ele me influenciou a ter uma atenção maior, entendeu? Eu acho que acaba sendo esse o ponto, né?
A ver com outros olhos, também, né? A experiência que você tem com o jogo, que nem Prey. Prey é da Arkane. Eu joguei Prey, cara, não tô exagerando, é um dos melhores jogos que eu já joguei. Mas por quê? Prey me remete muito, me faz lembrar muito de BioShock. Não é igual BioShock, tá? Sim. BioShock pra mim é o melhor jogo que eu já joguei. Não, ainda ninguém vai superar. Então eu sempre tive essa mania de ir atrás de jogos parecidos com BioShock. Falei várias vezes. Entendeu? Várias vezes. Só que Prey, cara, ele lembra muito BioShock. Mas o Prey não copia o BioShock. O Prey ele lembra de BioShock e traz muitas coisas novas. A atmosfera do jogo é impressionante. Tudo ali eu gostei. Mas tem gente que não gostou do jogo. Entendeu? Então vai dessa. Não tô falando pra vocês, porra, Dishonored é da hora, que não sei o quê. Eu joguei o 1, eu joguei o 2, eu joguei o spin-off lá. Todos eles se completam, sabe? O jeito. O bom da Arkane é que não é. Você só não joga o jogo. Não joga só a história. Tem histórias paralelas no cartaz, entendeu? No documento que você pega. Numa conversa de NPC conversando ali e tal. Você tá perto, você pesca o papo dos caras e entende outra coisa. Então. Às vezes a pessoa tá falando mal de um jogo, mas ela viu tudo, que nem Tsushima. A galera criticou Tsushima, mas ela viu tudo, ela jogou todas as missões secundárias. Ela procurou ler o que tinha pra ler, entendeu? Ela se preocupou em entender a jornada do Jin, e por que que ele fazia tal coisa, por que ele não queria mudar. Sabe?
O lance de proposta, né? Tipo, você entendeu a proposta?
Exatamente, é que nem... O Thiago já falou que o Bloodborne é maravilhoso, o Thay já falou que o Bloodborne é maravilhoso, eu já vi várias pessoas falando que o Bloodborne é maravilhoso, só que eu não consigo jogar Bloodborne porque pra mim falta uma coisa a mais, sabe? Não sei explicar, não é que nem Sekiro, de novo falando Sekiro. Eu consegui entender a história do Sekiro, que eu me apeguei ao personagem do Sekiro, porque eu tinha um personagem, eu tinha uma história, sabe? Eu conversava com os NPCs, ia conhecendo mais coisas.
Você é um cara mais de história, né, cara?
É, eu prefiro, eu gosto de conhecer mais o jogo. Então, Máfia 3. Pô, não é só matar os caras, não é só dar tiro, não é só andar de carro. Não, você tem o momento histórico que o jogo pega, que é a questão do racismo.
Que é o foda, é, exatamente.
É, entendeu? Ele pega muito nisso, cara. Então, você começa a jogar aquilo, entender... Tão branco, você não passou por aquilo, entendeu? Exato. E você não passa por isso hoje. Então, pra mim...
É um bagulho, eu não sei se você tá assistindo o Lovecraft Country.
Isso me revolta.
Caralho, mano.
Essa série me revolta.
Nossa, cara, tem uns bagulho que você vê... Eu não sei, você assistiu, Thay, que você não curte muito coisa de terror. Cara, tem uns negócio... Você fala assim, meu, ó, tipo, não é um spoiler, assim, mas assim...
Não, no primeiro episódio.
É, não, eu ia contar da casa da mina. É, no ônibus já é foda, mas
digo porra, assim... Porra, tem a divisão no ônibus, cara.
Mano, a mina compra uma casa num bairro de brancos. E, cara, os caras, tipo, param um carro na porta da casa da mina com tijolo amarrado no volante, buzinando o dia inteiro, cara, de noite.
E ela não tem
pra quem pedir ajuda, porque a polícia não vai fazer nada, cara. É um bagulho, cara. Mano, é surreal, tá? É uma série foda, cara. Série incrível. Mas, cara, é um negócio que é o que o Leandro falou. É revoltante, cara. Eu juro pra você, eu parei, eu falei, cara... A gente tá tão acostumado que, ah, não, você tem um problema, você vai ligar pra polícia, você vai chamar um bombeiro, você vai chamar um paramédico, um negócio assim. E, cara, você, tipo, de repente, você ser impedido de ir a um determinado lugar depois de tal hora, pela cor da sua pele, é surreal, cara. É um bagulho.
É um absurdo, cara.
É, não, começou a me dar. Como fala? É, taquicardia, sabe? Tipo, de imaginar a situação, cara.
Tem uma parte que eles vão no restaurante. E eles entram, restaurante de branco. E eles entram, sentam, e o cara não vai
ninguém servir
eles. Aí eles são forçados, né? Não ser ignorante, mas, pô, cobrar um atendimento. o moleque vai lá, anota o pedido, o moleque some, tá ligado? É. Ele aí descobre que o moleque foi ligar pra não sei quem porque tinha negros no restaurante. Cara, é nojento aquilo. Lógico, hoje em dia as coisas estão menos piores. A época que essa série passa, aborda, e o Máfia também, então te dá
o
um...
Máfia, cara, o Máfia me deu raiva até o início do treino. Tá maluco.
Então, ele te dá o que mais pra você querer chegar até o final. É uma. É um. Uma vontade a mais, sabe? De você não só jogar o jogo, mas você querer fazer o que tá ali porque você abraçou a causa do Lincoln, né? Do negro.
Exato.
Então, não é só jogar um jogo. Eu sempre busco tentar entender o jogo. E além, eu procuro saber, ver o trabalho que os caras tiveram dentro do jogo, tá? Esse é o meu ponto, né, dessa questão.
Não, é foda. E você, Thay, as influências que te pegam, assim, que você olha e fala, não, mano, esse cara aqui, se o cara falar, tipo, eu vou dar uma atenção. É o que eu tô falando, mais uma vez, não tô falando necessariamente comprar, mas tipo assim, não, puta, esse cara falou, eu quero pelo menos olhar esse jogo, cara, eu quero conhecer mais e dar uma olhada pra ver se esse jogo não serve pra mim.
Cara, essa é uma excelente pergunta, porque eu não costumo muito...
Eu sou um cara que faz excelentes perguntas agora. Não sei.
Então, desde a primeira vez que eu vi, cara, a pauta, eu fiquei, mano, quando é que isso acontece? Porque pra mim, é se eu vejo o trailer, se eu vejo sobre o jogo, aí eu vou falar, pô, maneiro ou não. Mas eu não costumo ver muitos youtubers, ou muitos canais, ou muitos sites, grandes veículos assim, sobre isso. Como é o caso de vocês dois, por exemplo. Vocês falaram vários e vários sites e pessoas e canais. Mano, eu só costumo... É porque, por eu ter jogado LOL por muito tempo, o meu YouTube pra jogo é basicamente LOL. A única coisa que me entretém, eu fico lá vendo LOL e eu nem jogo mais.
E não teve nenhum influenciador que conseguiu te impedir de jogar LOL, né? Falou, não, tá agora.
Cara. Era essa vida, mano. Nossa, isso seria incrível. Aí, assim, quando é algum jogo que eu não conheço, geralmente são vocês mesmo, cara, são os amigos. Por exemplo, eu joguei o início de Prey porque o Leandro recomendou. Eu me perdi um pouco e parei depois, porque eu levo muito susto. Eu sou um cagão.
Puta, e os mímicos são foda, cara. Às vezes
a gente pega um desgraça aquilo, cara. Você tá de boa lá, aí você fala, nossa, tem uma cadeira aqui. A cadeira pula na tua cara, mano. É, o Hollow Knight foi a mesma coisa, cara. O Leandro falou que é um jogo incrível, não sei o quê. Comecei a jogar e eu fiquei... Ah. Que não é pra mim, cara, entendeu? Tipo, aí eu nunca mais zerei, nunca
então,
zerei.
Então deu pra gente entender aqui, hein, Leandro? Tipo, não tem nenhum youtuber que ele segue, mas você é um cara que faz questão de discordar.
Aham. Uhum. Né? Ele quer provar que eu tô errado.
Ele quer refutar o Leandro.
Eu também acho o Dishonored muito bom. Entendeu? Então, deixa eu falar aqui também. Os Mafias também, cara, eu joguei por causa dele. O Max Payne, gente, tô jogando Max Payne 3 que vocês recomendaram aí.
É verdade,
tô jogando, cara, em live e tudo, twitch.tv/perdiosave.
Não, mas é, cara. Então,
cara, pô.
Joga mal, mas tá jogando.
Ah, se lascar, rapaz.
Não, é gente, sério, jogo vão assistir o Taiguara. Manda muito, mano, manda muito.
Jogo de tiro nunca foi a minha praia. Por isso que eu comprei Overwatch logo quando lançou, nunca joguei, porque, cara, é muito ruim ser ruim, gente.
É foda, cara, mas ontem a gente jogando, é o que eu falo, cara. Tipo, tem um limite do quanto eu posso perder antes de eu desanimar, entendeu? Eu tenho que manter o bom humor, é o que eu falo, eu tenho que dormir com a derrota, nunca com a vitória, mas, cara, puta, velho, às vezes a gente fica bravo, cara, porque em três é foda. Quando a gente tá os quatro jogando, a gente influencia a partida, mas quando tá em três, já é foda. Porque caiu dois em DPS, já fudeu. Porque hoje a gente vai ter tanque ou cura, tá ligado? Tipo, você não vai ter os dois. E aí...
Sempre falta um lado.
E aí faz diferença, cara. É complicado mesmo. Entendi. E aí a gente tava falando aí, tipo, do lance de cegado de algumas coisas, né? O Leandro até citou que roguelike não é o negócio preferido dele, mas que nem, pô, um dos jogos que ele mais gosta seria, tipo, um Metroidvania, que é o Hollow Knight. Então, assim, tem algumas temáticas, algumas propriedades intelectuais, tipo, sei lá, vai, o Last of Us, o primeiro, a gente curtiu pra caralho. Quando anunciaram o 2, mano, eu não precisei olhar review nem nada. Eu sabia que ia jogar. Foda-se o que... Ah, não, eu queria, não queria, mas assim, já que os caras fizeram, eu quero jogar essa porra.
Cara, exatamente.
Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas, assim, algumas temáticas ou alguns algumas propriedades intelectuais, você fala assim, não, mano, o que lançarem disso aqui, eu vou pelo menos dar uma olhada, cara, eu vou consumir.
Depende. Tem
muita coisa, pra mim eu sou gado de muita coisa.
Depende muito, cara. Depende muito. Eu era assim até Gears 5 e Mass Effect, Andromeda, tá ligado?
Pode crer.
Eu começo a buscar mais, eu preciso ver muito do jogo antes de decidir comprar, entendeu? Quando saiu os anúncios do Valhalla e do Assassin's Creed Valhalla. Na hora que saiu aquele trailer, eu falei, eu preciso ter esse negócio amanhã na minha mesa, entendeu? Justo. Eu sou louco por temática viking, cara. Vejo série, li, estudei, papapá. Falei, caraca, finalmente vou jogar um jogo de bom de viking. Aí começou a ser gameplay, eu falei, não, eu não quero isso.
Acho que não, né? Acho que não, hein?
Porque o jogo, eu achei que o jogo ia ser uma coisa de um jeito, e ele tá indo pra um caminho, tá indo não, né? Ele foi pra um caminho dos Assassin's Creed que eu não joguei e não gostei. Eu comecei a jogar, não gostei, tá ligado? Falei, esse Assassin's Creed não vou jogar porque pra mim não é Assassin's Creed. Aí o Valhalla vai sair desse jeito. Então eu falei, putz, não rola. Então hoje eu prefiro esperar, entendeu? Watch Dogs. Watch Dogs 1, todo mundo fala um monte de coisa do Watch Dogs, não sei o que, mas eu joguei, gostei. Saiu Watch Dogs 2, pô, fui lá, comprei, comecei a jogar, pô, começo é maçante, desisti do jogo, eu falei, não, preciso gerar isso aqui, preciso fechar. Aí o jogo fica bom, é um Sim. puta de um jogo. É um puta jogo. Agora vai sair o Legion. Eu não sei, entendeu? Se eu vou pegar o Legion, é diferente. Agora que nem Shinji Mikami, eu vou mais pelo quem tá fazendo o jogo. O Shinji Mikami, pô, Resident Evil, já conheço o cara, né? Jogos de terror, o cara revolucionou Survival Horror, tá. Anime Fire The Evil Within. Falado, eu fui de olho fechado e os dois jogos são foda. E deu Kojima. Pô, joguei todos os Metal Gear.
Kojima, se ele lançar um Farming Simulator, você joga, mano?
Eu jogo, porque eu sei que vai ter doideira no meio do Farming Simulator.
Vai ter fantasma.
Vai ter uns vegetal que vão comer os humanos, né?
Isso, entendeu? Os pontos vão ter consciência, ele vai
tanto
matar
que quando o saiu a pré-venda,
ele vai chorar e sangrar.
Quando saiu a pré-venda do Death Stranding, eu fui e comprei, cara. Não tinha essa, todo mundo metendo o pau no jogo e eu lá, firme e forte, não, isso aqui vai ser bom.
Cara, o primeiro trailer do Death Stranding, pra mim, sinceramente, era o Kojima me dando tapa na cara e gritando comigo, esse jogo não é pra você! Esse jogo não é pra você! Mano, sem brincar, eu fiquei em choque, cara. Eu falei, caralho, mano, eu definitivamente não quero isso. E aí, realmente, foi a mesma coisa. Eu fui jogar e, cara, um puta jogo. Não consegui terminar, mas eu tenho vontade ainda, cara. Ainda quero voltar pra ele, porque é um puta jogo mesmo.
Tem jogo que é Days Gone. O senhor Days Gone... Você não jogou Days Gone, você viu um vídeo de gameplay de Days Gone, você falou, pô, me mandou as fãs.
Sim. É bom.
Entendeu? Porque você, cara, você enxerga 100% a mecânica de Last of Us no Days Gone. Quando você joga, ele continua te lembrando de Last of Us. Porque é coisas boas do Days Gone.
Exato.
Talvez quando lançar um novo jogo do Days Gone, entendeu? Days Gone 2, sei lá. Ou seja, eu já consiga ir mais positivamente pra pegar o jogo. Né? Não é que nem o Gears ou Mass Effect. Por mais que eu adore a BioWare, cara, o último Mass Effect foi uma coisa assim.
Mas você achou ele tão decepcionante quanto a galera fala? Porque eu gostei. Eu não achei ruim.
Eu peguei a época dos bugs. Entendeu?
Ah, tá.
Eu joguei aquela cara horrível. É que nem o Unity, Assassin's Creed Unity. Eu joguei o começo. Não, mentira. O Unity eu não joguei quando saiu, porque eu vi que tava tudo bugado. Então eu só fui jogar Unity um ano depois. Então eu fui jogar depois de 350 GB de atualização. Quando eu joguei a parada, meu irmão, pra mim, Leandro, é o melhor Assassin's Creed que tem.
Entendi.
O Days Gone, pra mim, quando eu peguei, cara, o modo voava. Os zumbis
desaparecem. Eu já fiz isso, eu já...
Entendeu?
Eu tava completamente rendido com o Days Gone, porque, meu, pra mim, se meter um motoqueiro ou um samurai, é, tipo, 80% de chance que eu vou gostar, cara. Tipo, já era, cara. É um bagulho que eu já falo, não, mano, aí é nóis. Mas, justamente, eu vi todo mundo reclamando de bug e o caramba, eu falei, cara, eu não vou jogar agora, entendeu? Eu vou esperar, em algum momento ele vai ser um jogo bom. É a mesma coisa que eu falo do Avengers, cara. Hoje em dia, a gente tem aquele jogo, que ele tem bug, ele tem muita coisa desinteressante. Mas, cara, daqui um ano, que jogo que vai ser? Existe coisa, cara, ali, pô.
É, não, que... é mais no ponto aí... importante, cara. Não, acho que não, a gente não tem que ser influenciado por alguém. Lógico, você confia? A gente é nosso grupo aí. Então, se o cara falou que o jogo é bom, você vai. Eu conheço o gosto do Tayo, eu conheço o gosto do Bob, eu conheço o gosto do Haroldo, eu conheço o gosto do Thiago. Então, eu sei. Se eu jogar um jogo, eu vou conseguir indicar pra alguém.
Tá, agora falar muito bom. Você confia? Confia que é um jogo muito bom, assim? Eu tenho medo.
Você fala, hein? Legal, você fala, hein? Entendeu? Mas não consigo jogar mais. Não, eu gosto da temática. Lords of the Fallen, a temática dele eu acho legal, entendeu? Uhum. Mas eu não consegui parar pra jogar.
Entendi. Mas eu ouvi dizer que é muito bom, mano.
Muito bom. O bagulho que me faz esperar não é esse negócio, ah, o jogo é muito lento, ah, o jogo não é pra tudo. Não, é quando começa a falar, o jogo tá cheio de bug. Sim. Aí isso me faz esperar. É. Isso, aí eu falo, não, peraí, então eu não vou nem comprar agora, não vou pegar. Agora, essa parada de falar, ah, oh, não, o jogo é devagar, aí não, pegar eu sei que é pra mim mesmo. Eu gosto de jogo parado, eu gosto de um ritmo mais cadenciado, entendeu? Aí é diferente.
Mas, assim, não cortando, mas já cortando.
Não, já pode, né?
Poxa, essa parte pode. Do... Você fala assim, ah, mas e esse jogo daqui a um ano? Ah, mano, se era pra gente jogar o jogo daqui a um ano e só tem crítica daqui a um ano, lança essa merda daqui a um ano!
Não, mas, cara...
Lança essa merda agora,
não,
mano.
Não, mas já... aí... Não, mas aí, tá, é o que eu te falo. Eu entendo isso, tem muito jogo que é lançado incompleto, é lançado na correria, mas é o que a gente fala, cara. Pelo menos assim, eu conheço desenvolvedor, eu já trabalhei com desenvolvimento, você trabalha com desenvolvimento. A gente sabe, cara, existe uma parada chamada o melhor produto que você consegue lançar naquele tempo. Existe uma sigla pra isso, que é o seguinte, quando você vai trabalhar com desenvolvimento, os caras falam, tá, se tudo der errado, o que, que a gente precisa fazer pra conseguir entregar isso aqui? Então existe uma milestone, um patamar que você quer atingir, que é aquele.
Requisitos mínimos.
Exatamente, isso aqui dizer. É o mínimo que a gente tem que conseguir entregar. O resto é perfumaria. Então assim, por exemplo, pô, o Avengers.
Eu não acho que é perfumaria.
Não. Pois é. Tô te falando como funciona o desenvolvimento, Leandro.
Não, mas então, eu acho que o desenvolvimento tem que começar a mudar. Porque você tem que saber que o bagulho tá ruim.
Não, mas o desenvolvimento tem que começar a mudar.
Tem que pegar, cara. Olha como é que foi o Unity, cara. Então, quer dizer, a pessoa que sabia que o jogo tava daquele jeito, lançou um jogo daquele jeito, foi criticada com o jogo daquele jeito, depois
então, jogou
que o jogo ficou jogável. Não,
Então, mas é isso. Então, mas se vocês deixarem eu terminar, eu termino, cara. Você tem ali o mínimo produto viável. Beleza. Ah, não, mas isso é certo e isso é errado. Cara, não tô discutindo isso. O meu ponto é o seguinte. Vingadores. Os caras te prometeram os seis Vingadores, eles estão ali. Os caras te prometeram um jogo X, o jogo tá ali. Tipo, tudo que eles te prometeram tá no jogo. Ah, você não gostou. Ah, mas o negócio é desse jeito, eu queria daquele outro. Tipo, tudo isso é o que eu falo. Eles vão ir se adequando ao feedback do público. Por quê? Você tem uma quantidade de testers. O que que acontece quando você tem aqueles testers? Depois de um tempo, o tester, você tem que ir trocando, porque o cara vai ficando viciado em algumas, falhas, em algumas coisas, então você tem que sempre diversificar. E não existe teste melhor do que o público. Ah, mas isso é certo e isso é errado. O meu ponto não é esse, o meu ponto é como acontece. Você, a hora que você vai pegar, tipo, pô, o jogo ali, tá entregue, ok. É diferente de, por exemplo, um No Man's Sky, que depois de um ano e meio, o bagulho virou outra coisa, que é o... Sabe, tipo, que os caras prometeram um bagulho, quando foi lançado, não era aquilo, entendeu? Era uma coisa totalmente diferente. Então eu concordo com você. Ah, mas não deveria ser assim. Assim como eu falo, pô, não deveria ter crunch, não deveria ter um monte de coisa. É tudo questão de planejamento. O planejamento, hoje em dia, ele é feito com o crunch em mente já. Eles querem, eles fazem o planejamento já imaginando que vai ter o crunch. Isso tem que acabar. É a mesma coisa que você falou. Ah, não, pô, o cara, tipo, quer me entregar isso, mas, tipo, depois que ele vai terminar, é uma puta da sacanagem. Eu concordo, mas é aquilo, pô. É, a Ubisoft já fez isso mais de uma vez. Então, o que que acontece hoje em dia? A
Ubisoft nunca foi um grande exemplo também.
É, não, é o que o Leandro tava falando antes, cara. Ele já olhou o bagulho do tipo assim, pô, não é isso que eu quero, então eu não vou chegar nem perto. É o que eu falo, pô, Ubisoft já é uma empresa que é o viés ao contrário. Que eu tava falando, pô, isso aqui nós estamos vendido, o que fizer nisso aqui, eu tô dentro. Mas a Ubisoft já é o contrário, cara. O que a Ubisoft fizer pode me parecer a maior maravilha do mundo, mas eu já vou olhar, vou falar assim, não é que eu não vou querer, mas eu já vou olhar com cuidado. Entendeu? Vou olhar e falar, não sei se é isso que vai ser. É, então, Leandro, agora se você quiser me criticar, pode criticar, cara, fica à vontade.
Não, eu queria terminar meu argumento. Agora,
é que, agora, você agora que ele está finalizado, você pode criticar ele à vontade.
Se o jogo tem uma proposta e é lançado com essa proposta, pra mim, aí é. Não sou eu que vou ter que falar, pô, eu não gostei do jogo ser assim. Não é essa a minha questão. A minha questão é lançarem um jogo incompleto. Quando o jogo sai cheio de defeito, pra mim, Leandro, que não sou programador, não trabalho com jogos, pra mim aquilo está incompleto. Eu não vou comprar uma, sei lá, fritadeira, entendeu? E a fritadeira me esquenta metade da temperatura, entendeu? Não é eu comprei a fritadeira inteira. Então, se eu comprei um jogo, eu quero o jogo inteiro. É que nem... Ai, todo jogo da Bethesda tem problema em carregar a textura. E pronto, virou cultura, entendeu?
É, exato.
É cultura, nossa. Sim. É engraçado. Não é engraçado. Eu quero comprar o jogo da Bethesda inteiro, tá ligado?
É, não, tanto que os caras estavam falando, né? Como que vai ser agora que em teoria a Microsoft vai obrigar a Bethesda a lançar o jogo completo, tá ligado? É. Tipo...
Não, vai um ano pra frente o lançamento. Até eles conseguirem carregar toda a textura do jogo, aí é um ano pra frente. Eu tô criticando, o jogo tinha a proposta X e depois e o cara não gostou, não. Eu acho que eu sou o cara que defendo a liberdade de expressão de quem criou. O cara criou o de um jeito, combina comigo, eu vou jogar. É isso aí, beleza. Mais uma vez citando The Last of Us Part 2. Muita gente não concordou com o jogo. Azar de quem não concordou.
A proposta era aquela.
É essa aí. Agora, se o The Last of Us vier cheio de bug, aí era outra conversa. Porque aí
porque esse é o ponto.
Entendeu?
O ponto esse são é jogos incompletos, como Days Gone, que veio quebrado, Anthem, que veio destruindo o Play 4. Entendeu? Essa que é a parada, cara.
Aí eu falo, eu posso. Cara, eu vi o videogame desligar, mano.
Sério?
O meu Play 4 desligou com o Anthem.
Caralho.
Ele imitou o Bob, desligou jogando Anthem.
Então, cara, e eu fico pensando, porque assim, os caras têm como... existe ferramenta pra você, eu quero que as pessoas experimentem, mas eu não quero lançar o jogo. Tipo assim, que nem o Early Access, cara, que eu falei, pô, o Baldur's Gate, cara. Porra, rasguei a seda pro Baldur's Gate, cara, mas é um jogo que, assim, eu deixo bem claro que, assim, é meu gosto, eu gosto de RPG, eu gosto de Baldur's Gate, eu tenho uma história com esse jogo, entendeu? Então, assim, é um bagulho... que obviamente eu já tava mais enviesado a gostar do que não gostar. Dito isso, os caras lançaram um Early Access, que é um puta no Early Access parrudo, com, sei lá, quase 25 horas de gameplay, sabe, um monte de coisa, mas tem lábio que não se mexe, os caras que são ventríloco, textura demora pra carregar, sabe, tipo, você começa a jogar, a textura vai carregando
Tem corpo que some.
Ao longo do tempo, tem corpo que some, problema de ragdoll, e o cara tem um monte de problema, mas... É o que você falou. É um Early Access, entendeu? O cara não tá me falando assim, não, esse aqui é o jogo completo.
Exato. Tem um nominho antes ali que justifica todos os problemas.
Exatamente. Tipo, esse aqui não é o produto cheio. Mas é o que eu falo. Eu acho que mesmo os bugs, eu ainda, tipo, que nem você falou, o jogo da Bethesda. Eu adoro os jogos da Bethesda. Então, assim, tem os bugs e é um puta de um absurdo os caras lançarem desse jeito. Tudo bem, mas pra mim, entendeu? Eu consigo relevar. Porque o meu foco não é um jogo mega bonito, até porque se eu quisesse algo muito bonito, eu nem ia jogar jogo da Bethesda, que os caras, tipo, também dão uma ramelada foda. Nego falava das animações do Mass Effect, mas vá pra puta que pariu a Bethesda também, cara. Tem uns bonecão ali que eu vou falar. O Wolfenstein é animal, mas o Wolfenstein é da id, né, cara?
Mas é besteira, Bethesda.
Não é da Bethesda Studios, né? É da id, outra pegada. Mas é o que eu falo, cara. Tipo assim,
peraí, Fallout, entendeu? Fallout.
Sim,
Fallout,
exato.
Fallout é o
problema. Então, mas é o que eu consigo relevar. Fallout 4, teve um monte de gente que achou uma bosta. Eu gosto, entendeu?
De
falar, tipo, exato, mas é aquela cultura do tipo assim, não, o jogo, se o jogo não for 10 de 10, pra mim não vale, se você criticou, que isso é muito comum na internet, né, se você criticou é sinal que você odiou, caralho, mano, não é isso, tipo, eu consigo gostar do negócio, só que... Você
não gostava de nada na vida.
E é algo que eu e o Leandro, a gente se preocupa no canal, cara, a gente costuma sempre, a gente deixa bem claro, o meu gosto pessoal é esse. Entendeu? Pô, fui então. Falar mal pra caralho o Peaky Blinders, tá aí. Falei mal, odiei aquele jogo. Eu odeio a série, eu acho uma merda. Mas eu deixei bem claro. Gente, Eu acho isso aqui uma merda. Se vocês se incomodam e acham que eu tô enviesado pra um lado e minha análise não vale de nada, não presta atenção, cara. Vai ver o jogo por conta própria. Mas...
é que aí tem um negócio. No teu caso é o seguinte. A série você não gosta. Esse sim. É o ponto. Só que o estilo de jogo...
É um estilo que eu gosto, exato.
Então, uma coisa justifica a outra. Pô, o cara não gosta da série, mas foi jogar o jogo. Não, peraí. A série tem uma temática, tem uma história, isso, isso, aquilo. Ele não gostou. Só que o estilo do jogo, como o jogo é, é um estilo de jogo que o Thiago gosta. É um negócio mais tático e tal, né? Isso aqui. Então, isso chama atenção. Só que nem isso é bom, entendeu? Exato. A gente tem uma coisa que não gosta, uma coisa que tá ruim, não tem como você falar bem, entendeu? É esse... Ah, porque a gente pode ficar essa dúvida. Por que ela tá jogando um negócio que não gosta? Não, não é que não gosta. O jogo, a mecânica do jogo, o estilo de jogo, ele gosta. Só que a série, ele não gosta. Ele foi tentar jogar o jogo pra ver se, né, dava aquele, aquele ânimo.
Mas, gente, pra ver a série, mas não dá. Assim, é porque existem diferenças, não é, pô? Porque existe a diferença entre a crítica com o ponto de vista pessoal e a crítica que a pessoa, tipo, tira de lado todo, tudo que ela gosta, o que ela sente e fala apenas do jogo. Porque mas uma coisa...
O jogo depende. Se você vai fazer... Então, se é um meio de comunicação, que nem a gente
exato.
Faz...
Exato.
Não pode ter lado pessoal. Por mais que a gente fale, pô, eu gosto do jogo e tal, mas você tem que trazer o tudo de ruim. O
mais imparcial é. Possível. Ok?
É,
então, é esse é o ponto. Porque existem duas críticas, entendeu? Aí, assim, ele começa, o Thiago vai lá e faz assim, ó, o jogo é isso aqui, entendeu? Ele tem esses pontos positivos e pontos negativos. Agora, o que eu acho do jogo? Eu acho o jogo uma merda porque eu não gosto do universo do jogo, por exemplo, entendeu? São duas críticas diferentes. Esse é o ponto. Você tem que saber o que você está procurando. Se você quer uma crítica imparcial ou se você quer uma crítica do ponto de vista de quem está te falando aquilo.
Assim, a gente sabe, mas quem é novo, ou sei lá, não tem as mães de ficar procurando, na internet, os caras de site, né, de vídeo, eles têm que ser profissionais na questão do ponto de vista.
Mas é porque, por exemplo, o cara fala, ah, o jogo é repetitivo. Isso é claramente uma crítica pessoal, não é uma crítica imparcial. Por quê? Porque ele é repetitivo por quê? Você contou pra saber quantas vezes repete? Isso tá medido com, por exemplo, no Far Cry 3 você faz uma
quest... Que instrumento você usou pra ferir isso aí?
Então isso só pode ser uma crítica pessoal, não é parcial no caso, né?
Vamos lá, Far Cry 3, 4 e 5. Você tem sempre o quê? O que você sempre faz? Você tem que ir lá e dominar um campo inimigo, a base inimigo. Isso pode ser repetitivo? Sim. Mas por quê? Porque você constantemente vai estar fazendo isso porque o jogo te trava, né?
Uhum.
Se você dominar tantas bases, você não consegue seguir. Então isso se torna... Eu acho que se você falar um negócio é repetitivo, você tem que trazer uma justificativa. Ah, o jogo não é bom.
Porque senão você acha ele repetitivo e pronto. E é por isso.
Quanta gente
cara, então, fala, pô, essa que é a parada, entendeu?
O jogo X é ruim. Tá, por que que o jogo X é ruim? É isso que eu trago pra mim, eu sempre, quando o Thiago entrou no canal, eu falei, se você vai criticar alguma coisa, a gente tem que justificar. Primeiro que a gente não dá nota. A gente não dá nota no canal. A gente mostra o quanto a gente gostou do jogo. Às vezes o jogo é bom, a gente gostou de jogar o jogo, mas a gente deixa claro o quanto de problema ele tem. Então a gente tá justificando que o jogo é divertido, porém, tem 25 bilhões de problemas. Então aí vai da pessoa querer aceitar os problemas ou não. Acho que tudo... Acho que essa questão de crítica, cara, é justificar. Você tem que justificar, não só falar, pô, o jogo é lento.
Porque é muito fácil. É muito fácil você falar que o jogo é lento. Cara, entendeu?
Entendeu? Então é muito fácil você falar, poxa, o jogo é frenético, é incrível, acontece muita coisa e é um RPG de turno.
Exato, Não, mas é o lance, ó. Vocês estavam falando do repetitivo. Far Cry é um jogo repetitivo? É, assim como a gente falou. Tsushima é um jogo repetitivo? É. Só que é animal fazer aquilo, entendeu? Eu, pelo menos, do Far Cry, eu gosto de fazer aquilo. Ah, mas toda hora... Não, eu gosto, cara. É o que eu falo, do tipo assim, pra mim é um playground. Então tem gente que o cara, toda hora, o cara entra por trás, entra no stealth, pega todo mundo sem alarme nenhum, e aí ele reclama que o jogo é repetitivo. Cara, eu não jogo assim. Eu jogo como? Essa base aqui, eu vou entrar no stealth. Essa base aqui, eu vou chamar um avião, mandar o avião metralhar, vou soltar o urso que tá preso na jaula e depois vão matando todo mundo igual o Rambo. Cara, são escolhas. É diferente, por exemplo, o Mad Max. Mad Max é um jogo que eu adorei, cara. Gostei pra cacete. Cara,
eu também gostei muito. Eu nunca zerei, mas eu gostei demais.
Então, eu zerei. Só que o que que acontece, cara? É um mapa mega inchado. Tem muita coisa pra você fazer que é tudo igual, realmente. É. Entendeu? Só que o momento com o carro, ele é sempre fantástico, cara. É sempre incrível. É da hora. Você entrar nas bases
aqueles e fazer... Aqueles também que você acha no mapa são maneiríssimos.
São maneiríssimos, cara. Agora, você entrar nas bases pra dominar as bases, não é que, tipo, eu poderia fazer de outro jeito. Não. Só tem aquela forma de você fazer, cara. Então, sabe? Aí eu concordo. Pô, isso aqui é repetitivo, entendeu? Mas é repetitivo no nível assim. Ah, não. Mas se eu quiser fazer de outro jeito, eu posso? Não, não posso. Entendeu? Sou obrigado. Não,
mas é repetitivo por quê? Porque tudo se explicou, entendeu?
Sim, é, exato, entendeu?
Então, quando você explica a tua crítica, aí muda. É outro peso, cara.
Exato.
O próprio Tsushima, cara, você pode fazer várias formas diferentes pra invadir as bases.
Mas não precisa fazer.
Você pode chegar
direto.
Você pode não fazer também, exato. Entendeu? Você pode simplesmente chegar direto no chefão lá e só matar ele direto, entendeu? E ali você já leva praticamente todos os objetivos da base.
Sim.
Várias, mano, é muito...
Você vai escolhendo, é. Vai do jogo.
Não perdi o save, né? Então, como é que eu e o Bob, se a gente fala? A gente não tem muita crítica. Porque quando a gente faz série, a gente, durante a série, a gente vai falando o que a gente tá achando. Então, a gente não faz um vídeo depois. Nossas impressões sobre, sei lá, Max Payne, entendeu?
Mas eu acho que é extremamente honesto eu ver você jogando, cara.
Exato. A gente vai lá, joga. E enquanto a gente tá falando o que a gente tá achando. E tudo aquilo é nossa opinião pessoal. Com todas as críticas, não perdi o save, são coisas que a gente gosta ou não. Então, o nosso ponto de vista pessoal sobre aquilo. Já no Odyssey, você tem críticas imparciais. E que, no final, vocês sempre falam também, ó, eu me diverti.
Os caras compraram a gente, Leandro. É o Odyssey, você viu, né?
O Odyssey.
Tá lá, viu, mano? Perdão, os caras compraram, eu não vi nada dessa grana aí, hein, mano.
Mas posso fazer um claim nessa tua analogia aí? É o seguinte, eu e o Thiago, a gente traz análise, crítica, opinião, sei lá, ainda como jogador. Eu não vou citar nomes, porque o Thiago gosta de polêmica, mas tem gente aí... Não,
eu quero saber quem é.
Não, vou saber. Tem gente aí, e não é só um, vários lugares, que fazem os textos, os vídeos, os sei lá o quê, como jornalistas. Então, eles empoderam os textos, sabe? Eles colocam purpurinas, lantejoulas, sabe? Neons, sabe? Então, pra deixar um bagulho cheio de palavras difíceis e papapá. Só que a essência do jogador, cadê? Entendeu? Então, o Thiago, ele usa mais palavras, mas o Thiago é mais inteligente do que eu. Eu não. Eu separo o gol de peso o seguinte. O Thiago é técnico e eu sou o jogador mentira besta. Então, tudo que você vê quando eu tô falando é o que eu, Leandro, como jogador, vi. Se eu não entendi alguma coisa, aí eu vou pesquisar pra fazer um vídeo depois. Mas quando eu tô falando uma análise, cara, é o que eu tô sentindo ali. Pô, ó, isso aqui tá meio ruim aqui, tá, o gráfico. Aí eu vou lá e já noto, entendeu? Então, eu acho que tem essa diferença. Se todos os lugares... lugar, eu já vi lá de fora, vários lugares assim, que os caras trazem a opinião deles. Eu me sendo jornalista formado, sabe? Eles falam como jogadores. Eu acho que é isso que é importante. Porque você não tá vendendo entre aspas. Não tá vendendo isso pra jornalista, não. Você tá vendendo um jogo... vendendo isso
pra uma companhia, entendeu? Não é pra empresa.
Jogadores. Então, acho que você tem que falar como jogador. Você tem que mostrar a visão como jogador. Então, quando você tá fazendo uma live, quando você tá fazendo as séries, é até mais importante que a reação é ao vivo, cara. Então, você viu você fez um comentário lá do bandido falando, pô, como é que é? Alpinista?
É alpinista social, é.
É, entendeu? Realmente, não tem nada a ver com o jogo. E é uma crítica do jogador. Você tá jogando, o cara falou, abriu a boca, você captou aqui, pô, isso não tem nada a ver. Então já é uma crítica do jogador pra quem vai jogar, entendeu? E o jornalista nem vai reparar essa merda, cara. Entendeu? Então acho que essa é a diferença. Pra mim, essa
é
a diferença.
Não, é verdade. E tanto que assim, cara, eu não sei pra vocês, mas pra mim, eu aprecio muito as críticas que são mais baseadas no gosto pessoal, entendeu? Pra mim, tem mais peso do que um cara, tipo, ah, sei lá, pô, eu vou assistir um game overview de alguma coisa. Beleza, o cara vai lá, vai me mostrar mecânica, vai me mostrar como que o jogo funciona e tal, e não vai exprimir opinião nenhuma. Eu acho que é importante ter? Eu acho, óbvio. Eu acho que é uma forma de você entender o jogo. Mas assim, se eu tô procurando uma crítica, eu quero que o cara me fala, pô, mas e aí, isso aqui é maneiro? Porque assim, eu posso falar, ah, o combate desse jogo é por turnos. Tá, mas e aí, é um bom combate por turno? Ele funciona legal?
É divertido?
É dinâmico. Entendeu? Então tem muita coisa que pode acontecer aí nesse meio, sabe? Eu acho que faz muita diferença.
Exato.
E aí a gente cai naquele lance, tipo, da galera que tira a política do meu joguinho. Joguinho não pode ter política, não pode falar de causas raciais, de gênero, não pode falar de porra nenhuma disso. Mano,
um cara desse nunca jogou um jogo na vida dele.
Então, cara,
ele só joga FIFA.
Exatamente, eu não consigo. E mesmo FIFA, se não, você
FIFA parar teve, pensar,
teve Jornada lá e tudo mais.
O Jornada tinha, malandro.
Exato, ainda mais agora com futebol feminino.
Entendeu? E aí eu fico me perguntando, vocês acham que é essa utopia aí do gamer que não quer política e tudo mais, dá pra eu criticar algo sem me preocupar com isso? Ou se você fizer isso, você tá só ficando em cima do muro?
Fazer um jogo sem crítica, é isso?
É, do tipo...
Você conseguir criticar imparcialmente.
Imparcialmente, é. Totalmente imparcial. Se olhar assim e falar assim, ah, sei lá, claramente o Mafia 3 tem um aspecto político ali em que os caras estão falando sobre racismo, estão falando sobre como as coisas eram naquela época, né? Tipo, os problemas sociais que eram gerados por causa disso. Posso analisar o Mafia sem levar isso em consideração? Você acha que é uma crítica válida?
Não, acho que é...
Eu digo crítica.
Não pode surgir peso, não pode pesar a sua decisão de alguma coisa. Isso não pode pesar, tipo...
A minha nota foi alterada porque eu não gosto, porque, por exemplo, eu sou racista. Por exemplo. Isso,
o jogo é bom ou ruim porque fala de racismo. É. Ah, o jogo é bom ou ruim porque duas mulheres se beijaram, dois homens se beijaram. Isso. Não, eu não posso pegar uma coisa separada e...
Você tem que falar assim, ó, o jogo é bom por causa desses pontos, porque ele traz uma discussão saudável sobre o assunto, ou não, né? Pode ser saudável ou não, tanto faz, mas assim, ele traz esse ponto aqui, ele traz tal coisa, ele faz tal coisa, ele faz tal coisa, ele faz tal coisa. É isso. Porque agora, assim, porque a partir do momento que você traz pontos positivos e pontos negativos, isso pode também ser algo parcial, entendeu? Você fala assim, ah, um dos pontos positivos desse jogo é que ele é curto.
Uhum.
É positivo pra quem? Positivo pra quem tá fazendo a crítica, entendeu? Que não gosta de jogo longo. Por isso que é muito difícil, cara, você fazer uma crítica imparcial.
É, então, não, por isso
mas, que eu... Mas os prós e contras é algo pessoal também. Exato. Ali ele pode misturar, pô, não teve trilha sonora, sabe? O jogo não tem música. Mas pra mim é uma, cara, um defeito ridículo. O jogo não, sabe, não exato. Pensar mínimo. Tem uma trilha sonora legal. Não, mas aí é meu. Ali, ali do prós e contras já é uma coisa mais pessoal. É isso que eu deixo bem claro.
Então, mas aí invertendo um pouco, porque que nem eu falei do Mafia, só que assim, nenhum de nós aqui existe esse preconceito ou algo do tipo, assim, a gente não tem isso, inclusive eu acho que a gente tenta realmente apontar esses pontos, mesmo não sofrendo racismo, não sofrendo homofobia, a gente tenta apontar o quanto essas causas são importantes, então eu acho que socialmente a gente tá alinhado. Mas e se de repente chega um jogo que a gente não tá tão alinhado assim, que nem vocês chegaram a jogar esse que eu mandei agora no Discord? Vocês chegaram a dar uma olhada no Hatred?
Cara, eu já ouvi falar desse jogo. Ele é antigo, não é?
É, ele já tem um tempinho aí. Já não sei quando, cara. É de 2015,
eu
acho.
Ah, mas eu não joguei esse jogo porque eu achei muito nada
a ver. Não. Então, mas... É esse o meu ponto, entendeu? Porque, do tipo assim, eu entendo e jamais passando pano, pelo contrário, é um jogo que também eu não consigo... Na época da polêmica, eu fui dar uma olhada, porque eu tenho essa curiosidade de... Cara, qualquer coisa que lançar, cara, que eu tiver oportunidade, eu sempre vou pelo menos dar uma olhada. E, cara, eu, no meu esquema aí de fazer as devoluções no Steam, que eu tomei bronquinha esses dias que não pode fazer, né? Mas, assim, cara, eu peguei o jogo, joguei uma horinha, entendeu? E devolvi, porque eu falei que eu não tenho estômago pra jogar
esta ele, merda.
Exatamente, eu não tenho estômago, cara, é um bagulho que me incomoda, mas é o que eu tô te falando, pô, eu tô num espectro político-social aqui totalmente contrário ao desse jogo. Então, por exemplo, o fato de eu me sentir sujo jogando um bagulho desse, entendeu? Eu não tenho estômago pra jogar. Vocês acham que eu não poderia, tipo, apontar isso como um motivo de eu ter achado uma merda? É esse o ponto que eu fico na dúvida, entendeu? Que eu queria entender como que vocês pensam. Porque, tipo assim, pô, a gente falou, ah, o cara não pode apontar que o que o jogo abordar racismo incomodou ele. Tipo, concordo, mas a gente tá pensando nisso porque ser racista é uma puta de uma parada de trouxa, de babaca, entendeu? Mas, por exemplo... Mas
se a gente tiver do outro lado, né? Do outro
exatamente. Lado, é esse o ponto, entendeu? Eu sei que fica foda, assim, porque é até perigoso a gente falar nisso, porque fica parecendo que você tá passando pano. Mas é o que eu tô falando, não é passar o pano, é o que eu falo, que nem... Um nazista, você não dialoga, você dá soco na boca, entendeu?
Exato.
Mas eu fico pensando, entendeu? Do tipo assim, pô, será que o cara apontar... Você entendeu o meu ponto, Thay? Do tipo eu fico na dúvida, eu queria entender, assim, tipo...
Não, mas fico na dúvida, porque depende do tema. Se o bagulho é racismo, eu acho errado, então eu já levo por esse lado. Ah, se tem homofobia, eu também acho errado, então eu levo por esse lado. Ah, aquele Lust foi
um. Mas e se você acha o jogo certo? Tem... Esse é o ponto, entendeu?
Como assim?
Esse é o ponto que o Thiago tá
querendo fazer. Mas não é o ponto, se você for o cara, o ponto que acha do cara certo. É uma coisa, eu tenho que dar o meu ponto de vista.
Não, mas o meu ponto assim, tipo, eu pra mim, eu concordo e eu acho que assim, não, cara...
Vamos, joga a carta na mesa logo, The Last of Us Part 2 é o jogo mais polêmico da história.
É, que os caras não conseguiram então, lidar com essa
coisa. Vamos lá, vários pontos psicológicos, vamos analisar a psicologia dos malucos. Tem, spoiler, gente, no jogo da Last of Us, sai aqui e volta daqui meia hora. primeira polêmica, o Joel morre. Então você matou o personagem querido da galera. Isso. E o Joel era um puta de um filho da puta, todo mundo amava ele, ok. Mataram o cara. Depois você tem, antes de matar o cara era um
desgraçado, todo mundo amava ele.
Antes de matar o cara, você tem a cena de duas mulheres se beijando. Nossa, todas mulheres se beijando.
Maconheiras
ainda.
Exato. Aí menina loucaça, tem... mais alta que qualquer nuvem por aí.
Depois você tem a Abby musculosa. Nossa, isso não pode existir, mulher musculosa. Não, ai meu Deus do céu. Não existe mulheres musculosas. Ponto, eu sei. Aí depois você vai ter o Leve, ou a Leve, né? Porque é um...
O Leve, o certo é
o Leve. É o Leve, que é um personagem trans. Entendeu? Quantas coisas? Trans?
Assim, é trans. É porque eu não conheço muito, cara. Porque pra mim eu achei que trans fosse. Que trans
o Leve mesmo. É uma menina.
Fez a cirurgia e tudo. Entendeu?
Não, então, o trans, cara, na verdade, assim, ele se vê de outra forma, né? Então, assim, você, o correto é você chamar como a pessoa prefere, entendeu? Que nem, tipo...
Não, sim. É porque é só os conceitos, gente. É os conceitos de cada uma das siglas é que me...
Ah, tá. Entendi. Aí eu também não sou a melhor pessoa pra te explicar isso aí, cara.
Mas ele era menina e ele se via como menino, entendeu? Isso. Ele era assim. Isso, esses vários pontinhos, deixaram pessoas confortáveis, entendeu? Só que isso não tem como eu ver pelo lado dessas pessoas, entendeu? Porque eu entendi cada uma dessas partes. Agora eu teria que conversar com uma pessoa que, né, viu essas outras partes de outra maneira. Ah, que nem aquele... Vamos pegar um exemplo que tá na moda aí, The Boys, que é a série, né? Tem gente que acha The Boys incrível, uma puta de uma série. Toda vez que eu vejo alguém fazer The Boys, eu falo, caraca, eu preciso ver isso. Mas eu lembro o primeiro episódio.
Foda. Merda,
muito inacreditável. Cara, eu acho muito, né, assim, não é que eu acho uma merda inacreditável, é que, mano, tudo aquilo ali que eu vi naqueles primeiros episódios me deixaram
então, sem estômago pra ver o resto. Tem gente que acha ok, a elogia, cara, puta de maçã.
Eu gosto pra caralho de The Boys, cara, mas é aquilo. Então... Mas olha, é o que a gente tá falando, tipo assim, existe ali a ideia da série é te gerar o desconforto, cara, entendeu? É você olhar e falar, caralho, mano... Como pode ser tão filho da puta assim? Tanto que, assim, a cena que eu acredito que mais incomodou vocês foi a do The Jeep com a Starlight, certo?
Puta
do
começo.
Amém do Paraguai. Então, cara, depois o The Jeep, ele é meio que estuprado, sabe? Tipo assim, rola meio que um contraponto a isso. Só que, cara, é um bagulho tão chocante, cara. É um bagulho tão... Porque, assim, ele não é estuprado, tipo, literalmente, entendeu? Ele tem as guelras na lateral do corpo, sabe? E aí ele vai... Tem uma mina, dá em cima dele, a mina vai pra casa dele e, cara, e a mina, tipo... Começa a enfiar a mão ali, tá ligado? Tipo, caraca. e o cara mega desconfortável. E aí você lembra, tipo, você fala, mano, mas esse cara é um filho da puta. Mas mesmo assim, toda aquele. A forma como a série é construída é pra te gerar o desconforto, entendeu? Ah, mas eu não gosto. Cara, concorda com o que eu falo. Você não tem estômago pro bagulho. Eu sou o primeiro a defender do tipo, cara, tem várias coisas que eu não gosto, que nem, tipo, cena de estupro é um bagulho que me incomoda, cara. É um bagulho que, tipo, pô, aquele ensaio sobre a cegueira do que adaptaram do Saramago. Cara, eu saí do filme destruído, cara. Porque eu falei, mano, eu não acredito que, tipo, que eu tive que passar por isso, tá ligado? Porque tem uma cena que é horrível nesse ponto, entendeu? E, na verdade, eu nem sei se ela é tão horrível assim. Talvez o meu asco foi tão grande que a cena é até, na minha cabeça, é muito pior do que ela era, entendeu? Mas...
Tem um filme, se vocês chegaram a ver, que é uma menina, uma mulher, que vai pra uma cabana e ela é escritora, parece que ela quer ter um momento dela de... Não tem ideia, né, pra escrever. Daí ela passa num lugar, os caras veem ela e meio que segue ela e vai na casa dela, assalta a casa dela e estupram ela. Aí pega o pai que tenta, acho que mata ela, joga numa vala lá no rio, na floresta. Mulher vem, a mulher não morreu e ela volta e começa a matar os caras. Não sei se vocês viram esse filme.
Caralho, não assisti, mano.
Esse é o nome do filme, cara. Mas assim, quando os caras entram na casa e faz todo o negócio com ela, é um puta do desconforto. Eu tava vendo com minha esposa ainda. Por mais que a Patrícia tava vendo, tava ali, né, chocada. Só que eu não queria ver mais por causa dela.
Sim, sim.
Às vezes tem um choque que eu tomo por causa da Patrícia, porque eu tô vendo com ela, entendeu? Uhum. E depois, quando o cara baixa as calças lá e fala pra mulher, eu senti um desconforto por ela. Uhum. Não por mim, entendeu?
Sim, porque, não, cara, é exato.
Ó, esses bagulho de gore, um assassinato, meu... corpo, eu vejo.
Não, tudo bem, então.
O problema é quando parte pra um bagulho que, sabe, me incomoda de um jeito que não tem pra onde ocorrer. E é o que você falou, The Last of Us Part 2, a ideia era causar um desconforto às pessoas. Então, por mais que o videogame seja entretenimento, ali ele queria mostrar o quê? Ó, as pessoas são assim.
Tem mais coisa nesse mundinho do que você acha, né?
Se você fizer uma coisa errada, por mais que você goste dessa pessoa, por mais que ela faça alguma coisa de errado ali, ela vai pagar por aquilo em algum momento. E o jogo mostrou isso. Tanto que a gente acaba, sim, o jogo cansado, mano. A gente acaba o jogo exausto. Acaba o jogo e a gente fala, pô, acabou, tá bom. Jogo lindão, mas é assim, excluir, já era, entendeu? Uhum. É, agora esse hater aqui eu já cheguei a jogar. Mas não é um jogo que eu não vejo graça em pegar e ficar matando, tá ligado? Esse Lush from Beyond aqui, que é meio Lovecraft, que deita num lugar e é só putaria na casa, é só gente pelada pra ir pra cá, só que tem um terror cósmico meio. Cara, se não fosse o tanto de gente pelada no jogo, ou de objeto sexual que casa, é um jogo que eu jogaria tranquilamente por causa do terror cósmico, entendeu? Entendi. Se a mulher tivesse de biquíni, os caras tivessem de sunga, sei lá, me tampa aquilo. Tanto que o novo aí, você vai poder fazer um pouco de censura. Mesmo assim, tá ligado? É umas paradas, é umas ideias muito loucas. Então tá bom, quem gosta desse jogo, joga, tranquilo. Eu não quero.
Uhum.
Entendeu? Então não vou criticar um bagulho que eu sei que não me agrada. Agora, nessa questão já aí, né, política e tal, aí teria que falar com alguém. Pode ser chegar nesse nível, você vê The Boys, eu não vejo The Boys. Você gosta do bagulho, sim, eu não gosto. Só que tem coisa que, né, meio que te enoja quando você vê. Então também tem esse teu limite, né? Você vê a parada, você tem o limite de, né, ah, pô, isso aqui é demais, too much, que é too much. É essa, cara. Tem coisa que eu não consigo nem entender o lado do cara. Racismo.
Sim, então,
exato. Isso eu não consigo nem
exato, querer entender. É por isso que o ponto do Thiago foi muito difícil de se fazer. É realmente algo que é muito abstrato pra gente, tem cara. Ponto que
eu não consigo entender. Ah, a violência, sei lá, cena de nudez, aí eu consigo, né, entender. Tá. Agora, quando é questão de preconceito, cara, desse tipo assim, aí eu nem quero tentar.
Você não quer entender, é esse o ponto. Eu também não quero entender, exato, sabe? Mas é o que eu falei, cara. Tipo, existem situações em que você não tem que dialogar, cara. Você tem que resolver com um soco na boca mesmo e já era.
É meio contraditório, né? Que a briga contra a intolerância requer que você seja intolerante contra os intolerantes.
Não sei.
Tá vendo como é que meio contraditório? Porque você falou, contra racista, você não tem nada que eu possa falar, só soco na cara. Isso é intolerância.
Né? Mas aí, entendeu? Né? É aquele lance. Eu tô disposto.
É contraditório.
Eu tô disposto a ser intolerante nesse caso, cara. Eu posso levar essa bala por vocês, cara. Não tem problema.
A briga contra a intolerância é muito contraditória, cara.
E assim como o final de um episódio do He-Man, eu acho que a gente pode ficar com essa frase aí do Taiguara. Tipo um ensinamento aí. Eu acho que Ficou um episódio legal aí, um pouco mais curto do que o normal, mas vai começar a ser assim, gente, porque isso. Realmente tava ficando meio pesado, tava ficando meio difícil, e a gente tinha que adaptar. Eu até expliquei melhor no último talk, então quem quiser saber um pouco mais, dá pra escutar o comecinho do talk aí, pelo menos. Escuta o episódio inteiro, que foi com o Papai Platina também, foi irado. Obrigado, Saiguara, de você dedicar esse tempinho aí pra gente, cara, valeu mesmo.
Que isso.
E valeu, Leandro, mas você é de casa mesmo, então foda-se, tá aqui por obrigação.
Ah, no próximo eu nem venho.
Você é louco.
Se me dissesse que fosse assim, eu nem vinha, né?
É isso aí, gente. Então a gente vai encerrando por aqui. É, não esqueçam, a gente tem o canal youtube.com/oldplayersneverdie. O Thay tem o canal da Twitch do Perdi o Save, twitch.tv/perdi o save. Eu tô fazendo também algumas lives no twitch.tv/oldplayerslive. E eu acho que é isso, né?
Só um adendo, mandem nos e-mails o que vocês acharam desse formato novo, porque é sempre bom um reforço positivo, algo que a gente pode melhorar.
É verdade, todo feedback é bem-vindo.
Exatamente, porque a gente tava meio complicado, né, do jeito que a gente tava fazendo antes, tanto como o Thiago falou que disse no talk, então ouçam lá e aí vejam o que vocês estão achando e dê um feedback pra gente.
Isso aí. Isso aí, falou, gente, valeu.
Valeu. Tchau.